começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, o podcast que incomoda mais que saia justa.
Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host aqui do Cueca Apertada, que em mais de meia década é o podcast que incomoda muito mais que uma saia justa ou até peças íntimas laceadas.
Mas já morreu.
E quem não se lembra das paródias de Hermes e Renato, a cueca laceada? Hein, eu entreguei a idade? Hein? Pois é, eu descobri o Hermes e Renato na MTV quando eu tinha o quê? Uns 12 anos? Ou até mesmo antes. E eu vi escondido, né? De noite, né? Meus pais não podiam ver que eu via MTV, ainda mais Hermes e Renato. E quanta besteira que falava, a gente ria. E hoje, com certeza, é tão politicamente incorreto. Mas a gente tem que evoluir e não repetimos velhos hábitos, não é mesmo? Tem gente aí que não aprende e continua repetindo os mesmos hábitos. Mas eu espero que não seja você, meu querido ouvinte, que está aqui no Cueca Apertada depois de tanto tempo, de tantos lapsos temporais, de idas e vindas. Mas estamos aqui com um programinha aí pra botar algumas coisinhas pra fora, porque aqui é a terapia, né? A terapia. Mas a gente vai voltar nisso num segundo momento, né? Obrigado pela buzina aí. Não sei se vocês escutaram, mas teve uma buzina aqui. E mais um programete aqui, depois de muitos e muitos meses. Mas como eu sempre falo, o Cueca Apertada é como aquela dor no joelho. Você parado não dói, mas você jogar aquele futebolzinho de quarta, vai correr um pouquinho atrás do seu filho ali dentro de casa, dá aquela fisgada. Nossa senhora, só de falar já deu pra sentir. Imagina você aí que não faz nada e sente aquela dor, aquela fisgada ali na virilha, sabe? Quando você dá aquela levantada, aquela dor nas costas. Pois é, se alonguem, façam atividade física. Tá? Confia que vai dar bom. Vai ser chato, vai ser horrível. Você não vai ter vontade de fazer bosta nenhuma, mas vai fundo. Confia, acredita. Tô coach hoje, tô mega coach pra gente mudar, pra fazer coisas boas, mudar sua vida, botar planos em ação. Hoje eu tô neste nível, tá bom? Pode não parecer muito, mas a gente tá aqui. E o Cueca Apertada sempre vai voltar. E que bom que temos fiéis ouvintes pra estarmos aqui. Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde, mais um feriado. Sei lá quando você tá escutando. Talvez um fim do mundo, tá chegando, não sei. Cada hora é uma suposta terceira guerra mundial. Tá acontecendo de tudo nesse mundo. A gente só espera que as pessoas pensem um pouquinho nos outros e não fiquem atacando uns aos outros sem motivo aparente, né? Tomei o Jim Carrey também, tomei o Grinch. Pra quem não sabe, é uma fantasia de Grinch no Natal. Natal, estou falando do Natal em abril, tá tudo certo na minha vida, meu lapso temporal tá ótimo. Mas foi alegria pra criançada, pras pessoas, pra alguns velhos adultos. Mas foi uma fantasia aí de Grinch, que eu adoro o Jim Carrey, principalmente o Grinch, o melhor personagem do mundo. Mas enfim, voltando pra pauta, que não tem pauta, que eu tô fazendo aqui na loucura, no improviso, pra ver como que eu me saio ainda, né, depois de tanto tempo sem gravar. E alguns recadinhos antes aí, né? Só pra voltar um pouco, porque tá vendo que já não tem pauta, porque quando eu volto no mesmo assunto. Só pra dar uns recadinhos iniciais aqui, o que que tá acontecendo? O Cueca Apertada tá disponível aí em quase todos os países do mundo, tá disponível em todos, né? Basta você clicar ali, você que tem o Apple Podcasts, o antigo Google Podcast que não existe mais, né? O Amazon Music, vocês já estamos lá, Apple Podcasts, Orelo também estamos lá. Tem outras tantas plataformas mundo afora aí. Se você tá em algum país específico que não tem esses serviços de streaming, você pode entrar, procurar lá Cueca Apertada. Estamos em quase todos. Tá? Eu quase todos eu digo porque eu descobri que o Google Podcast faliu, né? Não existe mais. A Google tirou o Google Podcasts. Fiquei sabendo através de outros podcasts, porque como eu não tô acompanhando mais, gente, eu não tô mais vendo nada. Então acabou meio que eu não tô sabendo o que tá acontecendo na podosfera. Talvez eu seja o cara mais cringe que esteja fazendo programa ainda, sem vídeo, só aqui eu falando, botando um efeitinho sonoro aqui, cacete planeta e por aí fora. Mas é o que dá pra fazer e é o que eu tô tentando voltar aí, uma rotinazinha de mais programas, viradas de madrugada, editando, mas trazendo conteúdinho. E eu tô gravando, não sei se estão escutando tanto barulho, eu tô gravando que horas são agora? A 1 da tarde numa segunda-feira. Passei o final de semana com as crianças, levei minha filha na psicóloga, levei na escola, dei almoço, voltei pra casa, estou de home office hoje e tô aqui gravando na hora do almoço. Por quê? Porque na madrugada não dá? Óbvio que dá. Mas eu quero também ter meu tempo livre, né? Um pouquinho, agora que eu tô malhando, eu tô fazendo aulas de árabe. É, pois é, a gente tem que melhorar um pouquinho na vida, né? A gente tem que evoluir um pouquinho. E eu fico feliz que todas as metas que eu coloquei no meu começo de ano eu tô cumprindo. Eu falei que ia me cuidar melhor, tô me alimentando melhor. Falei que eu ia treinar, tô treinando com... Eu queria ir mais. Queria estar com mais ênfase, mas tem outras atividades que não me permitem. É, queria estar com mais afinco, porque é pra mim, não é pros outros, né? É minha saúde, é meu joelho, são as minhas coisas, minha coluna, meu abdômen tanquinho cegando também, obviamente. Isso aqui era um desejo meu, desde lá de Singapura, né? Minha fotinha de Singapura, que é o meu maior orgulho, mas agora tô voltando, já está ali, ó, quase 98% chegado. E uma atividade que eu sempre quis fazer, que eu me propus, falei, cara, eu vou fazer, não tem nem por que não fazer, mas ainda não vou falar. Enfim, coisas andando, a vida seguindo, muita coisa mudando ao longo de tanto tempo aí, sem trazer novidades pra vocês, mas a gente sempre volta. O Cueca Apertada vai e volta. O ano passado tiveram 3 programas, 3... Mas é a vida, né? Gente que volta a trabalhar, volta a fazer umas coisas, o Cueca Apertada também. Ah, e também não existe mais o Padrim, né? Pra quem acha que eu tiro algum centavo com isso aqui, tá sabendo, é porra nenhuma, viu, querida? Cueca Apertada, pra vocês terem uma ideia, começou do meu primeiro... De eu começar a me reinventar, de não ser mais o garotinho tímido, que não sabia conversar, que não sabia fazer nada. E hoje em dia eu me reinventei, tive que aprender a falar em público, tive que aprender a me virar, conhecer como edita podcast, como fala, como divulga, como faz uma cacetada de coisa. E nunca, nunca, eu vou repetir nunca, porque se tiver alguém que pegue esse trecho de programa, faça corte, o diabo 4, ou queira usar em processos judiciais, ou não sei o que, não sei o que, eu já tô avisando, Cueca Apertada nunca deu um puto. Nunca, tá bom? Titio Rafinha tá aqui pra falar que em 6 anos quase de programa não entrou uma caralha de verba. Muito pelo contrário. Tem o custo do software de edição, tem o custo de hospedagem, tem o custo de energia elétrica, que eu fico aqui editando, virando a madrugada do cassete A4. As minhas guloseimas que me dá ansiedade pra cacete de ficar editando e trazer o melhor programa, de achar que não tá bom. Tem o custo da psicóloga, né? Porque a gente tem que cuidar da saúde mental. Então, por que não tem programa? Porque eu não acho que tá bom o suficiente. A gente se compara com o nosso passado. Então, pra quem acha que isso aqui dá dinheiro, que é meu... Ai, mil maravilhas, não dá. Pelo menos pra mim não deu. Pro Jovem Nerd, Azaghal, pra muita gente aí da podosfera, dá dinheiro pra porra. Comigo não. Eu até tô meio diferente, eu tô falando palavrão demais. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho. Vou centralizar aqui, né? Mas não é nem por isso que a gente vai diminuir, né? O Cueca Apertada, eu sempre... várias vezes eu já falei isso. É a válvula de escape, mas também é uma alegria fazer. E hoje não é diferente, né? Eu tinha montado uma pautinha aqui, mas eu falei, quer saber? Vou no improviso mesmo. No improviso, às vezes, é a melhor opção que a gente tem. Pode ter barulho, passou barulho de moto agora, tudo. Eu não vou ficar mais grilado com isso, não. Eu vou gravar do jeito que der e como der. Ah, e tem criança gritando. Vai com criança gritando e tudo. Aqui não existe a normalidade de um estúdio de gravação, né? É uma mesinha aqui em casa. Uma mesinha que dá o fundo pra cozinha, aqui pra mesa. Tem o vizinho aqui, que gosta de futebol. Então quando der eu vou gravar. Não vou botar mais um compromisso. Eu quando der eu vou gravar, vou soltar um programinha aqui. Mas vai ser divertido. Ou pelo menos tentar, a gente vai tentar. Bom... Recadalhos dados, né? Com muitas ênfase, aspas, e já mais de 9 minutos de programa falando groselha aqui sem edição. Vamos lá, sem mais explicações, que até o momento não veio nenhuma. Sentiram que a hora tá caótica hoje tá incrível isso aqui. Então, você que tá aqui há 10 minutos já escutando eu falar nada com nada, por favor, favorita aí no seu agregador de podcast que você estiver escutando. Tiver no YouTube também, coloca, dá um joinha, curtir, enfim. Faz o que você quiser, só pra a gente entender que você tá curtindo, que você tá ouvindo. Ah, isso já ajuda bastante. E por que tudo isso? Entra nessa pegada meio louca de caos, ordem, desordem, enfim, mundo acontecendo, de vencedor de Oscar, essas coisas loucuras, de Doutor Estranho, efeito borboleta. Vem um pensamento um dia desses pra mim, aqui dentro da minha cabeça, que vocês acabam escutando, né? O que tem dentro da minha cabeça? Parece o programa do Vidani, mas não tem nada a ver. Mas eu caraminholas aqui na cabeça, né? Eu quero convidar você pra entrar.
Pegada desse vendedor de Oscars, Doutor Estranho, efeito borboleta, pensamentos da sua, da minha mente. Vamos nos aventurar por dentro de possibilidades infinitas entre o céu e o tempo e o espaço. Então venha, pequeno gafanhoto, em um mundo onde a realidade é mais insana que um episódio de Rick and Morty. E vamos juntos ao esse.
A ideia é basicamente essa, é um novo quadro em que eu vou trazer um fato da minha vida ou até mesmo de vocês ouvintes que quiserem mandar no arroba do Instagram, no arroba cueca apertada. Então, em que haverá um devaneio e se eu respirar diferente, uma desviada de um cocô de pombo, uma evitada de um acidente, igual o filme Premonição, mudaria o destino? Hoje eu estaria aqui, você estaria escutando esse programa?
Eu sei lá, porra!
Esse pensamento permeia a humanidade desde os tempos e a capacidade de pensar. Talvez uma série de umas 5 ou 6 decisões que você tomou na sua vida poderia mudar completamente quem você é hoje?
Caralho, o maluco é brabo!
Se o seu pai tivesse bebido um pouquinho a mais na noite em que você foi concebido, talvez você fosse completamente diferente, ou nem existisse, e talvez muito do que o mundo é hoje não existiria. Uma fala sua, um momento, uma oportunidade muda alguém ou uma situação. Você sabe bem disso. Você tem que escolher as palavras no seu dia a dia. Um olhar mais apertado. Será que você parece míope ou você tá querendo ser sensual, seduction ali? Um baita do esquisito.
É verdade.
As pessoas te julgam todo dia na rua e quem sabe o jeito que você se move não assusta ou atrai alguém. Mas eu já dei exemplos demais. E eu acho que já deu pra entender um pouquinho do que teria sido, né? Então eu vou trazer algumas situações do meu passado. Parece que eu tô numa sessão com a minha psicóloga, né? Vocês são meu alívio, às vezes um pouco extra que eu preciso, tá bom? Então, vocês são minha terapia muito eficaz. Não vou desmerecer a doutora, mas aqui o Cueca Apertada ajuda a soltar um pouco os cachorros, né? Mas enfim, bora lá começar o
esse.
Cueca apertada, cueca apertada, cueca apertada.
Bem, vamos lá, por onde começar? Quando eu era criança, né, nós tínhamos ideias super diferentes do que a gente gostaria de ser quando crescer, né? E quem nunca viu Jurassic Park, que atira a primeira pedra, que não queria poder ver dinossauros ao vivo?
Bem-vindos ao Jurassic Park.
Bem, Jurassic Park me fez, ao longo de muitos anos, querer ser paleontólogo. Eu amava dinossauros. Ter o Atlas de dinossauros, milhares de dinossauros, daquela coleção que vinha semanalmente na banca de jornal. E o sonho morreu. Eu não sei bem ao certo o motivo, se eu tinha vergonha, né, de eu sempre ser muito ruim jogando futebol. Eu sou péssimo, cara. Nossa, nem me peço pra jogar que eu vou afundar o time. Gol contra é comigo, tá certo? Só pra vocês terem um pouquinho de ideia. Meus pais não aceitavam gastar dinheiro com figurinhas do Campeonato Brasileiro, né? Então, mais uma desvantagem aí de um menino que era um zero à esquerda, que não tinha os mesmos interesses da grande maioria, que pra mim era só videogame e desenhos que me faziam companhia. E os dinossauros eram algo que com 12 anos era mais interessante do que a maioria das coisas. Mas e se eu mantivesse esse sonho? Será que eu teria conseguido fazer amigos que compartilhavam do mesmo interesse? E se você aí deve estar falando, ah, para de besteira, não tem nada, não tem que dar ouvido aos outros. É, pois é, mas num mundo em que ser aceito nos anos 90, ser diferente é no mínimo, um sinônimo de exclusão. Ou melhor, um grandíssimo nerdola. Enfim, eu poderia estar no meio de grandes descobertas, né? O elo perdido, a mudança lá do macaco para o homem, dinossauros e criaturas nunca antes vistas pela humanidade. Ou me perder no meio do nada e nunca mais voltar. Poderia acontecer também. Isso que a gente tá num cenário onde tudo é possível, né? A ideia do programa é onde tudo é possível. E se até nesse meio tempo eu poderia ter sido convidado por um bilionário excêntrico com fama de grandeza a uma ilha remota para conhecer suas novas criações. E com esse tipo de situação, eu poderia ter mudado completamente o rumo de muita gente. Meus pais estariam extremamente preocupados sem ter notícias minhas por semanas, talvez meses, atrás de fósseis de dinossauros. Muito sol na nuca e pouquíssimos amigos. Ou qualquer vestígio desse host que vos fala. Será que eu estaria junto com o Pirula fazendo um programa sobre dinossauros? Via podcast? Talvez. Não sei. Quem sabe? A gente não sabe. Não, o programa em si é teoria pura. Se isso vai acontecer ou não, cara, vou deixar isso pro final do programa. Muita coisa tem pra mudar. Mas pensando bem, talvez não seria bom ter acontecido dessa forma, não. Ou tipo, também mais diferente. Algo desconhecido que afugenta ou extinga o ser humano. Não é pra nada mais, nada menos que um outro sonho que eu tinha de criança despedaçado era ser astronauta. E por que eu digo que foi despedaçado? Simplesmente por aulas de desenho geométrico na sexta série por uma professora que me fez odiar a matemática de triângulos e pentágonos, raios, volume e por aí vai. Eu não lembro, cara, pode me julgar aí, falar que eu tô falando groselha, que não tem nada a ver, mas acabou com a minha vida. Sério, eu gostava de matemática até minha quinta série. Essa professora acabou comigo. Se eu não me engano, não era a Rosane. Rosane era uma outra. Mas foi uma professora que me fez acabar. Acabar assim, tipo, nossa, só de pensar. Isso eu tô falando de uma coisa de mais de 22 anos. E ainda tô amargurado com isso. Olha como alguém pode mudar completamente a sua história. Olha o que se alguém de fora consegue acabar com a sua história, imagina você que tá aí dentro de você. É de se pensar. Concordo que muita coisa que você fez hoje você não se orgulharia. Mas seria alguma coisa que mudaria o universo? Devaneios aí de nunca serão astronauta, mas gosta muito do espaço. O céu mais bonito, os dois céus que eu vi mais bonitos da minha vida. Um foi caçando a aurora boreal com meu pai. Em 2014, foi um dos céus mais bonitos com a aurora boreal. E o outro foi no deserto, com os meus pais no Egito em 2017. Então, astronomia eu gosto bastante. Não astrologia, astronomia. E sou entusiasta, gosto de saber, leio, mas não me peça para calcular alguma coisa a respeito disso. Além de despedaçar, obviamente, essa fase da minha vida, somado esse fato dessa professora ter acabado comigo na sexta série, no colegial eu até ia ok em física, não era espetacular, mas também não era um zero à esquerda, né? Eu ia bem. Eu tava na média, tava ali no passante, né? Na média ali do colégio, passante 6, ok? Passou legal, né? Já sabia que eu não queria exatas pra minha vida há muito tempo. E eu até tava achando que eu tava mandando muito bem ali, principalmente na fase de eletricidade, no terceiro colegial. Aí depois vem um pá! 3 de média. No meu primeiro semestre do terceiro colegial. Como que eu fiquei ao longo de tanto tempo falando, puta, eu queria ser engenheiro. Engenheiro mecatrônico, que eu gostava de robô. Entende as mudanças do mundo? E se? Aí me veio um 3 de média. Eu falei, ah, foda-se, não vou. Esquece. Não vou fazer, esquece. Eu juro pra você, eu pensava que eu ia estar no ITA. Eu tava estudando assim, caralho, vou passar no ITA, vou me esforçar o diabo a 4, vou fazer face e não der certo. Eu tava com essa cabeça no meu terceiro colegial, no meu primeiro semestre. Depois veio esse 3 de média de eletricidade. Eu falei, ah, esquece. Não tenho capacidade, deixa pra lá. Deixa pros amigos aí que são experts, porque eu não vou passar nisso não. Deixei pra lá. Então, ao longo do ano, eu me recuperei, tá? Passei de ano, tudo certinho, passei. Não peguei recuperação de física, passei, deu tudo certo. É, mas sem chance de eu continuar, né? E ainda mais saber o seno de não sei o que do conseno da puta que te pariu. Vai, se fuder. Hoje, matemática pra mim é pagar conta, calcular volume de mala, de viagem, de fuso horário. O resto... Cara, eu, sério, eu tenho que sentar com a minha filha pra estudar. Assim, ainda tá fácil, né? Tá na conta de mais, de menos. Ali, ah, o Joãozinho tem 10 laranjas. Quantas laranjas tem se ele comer 6, sabe? Tem umas coisinhas assim que vai, tá? Na conta de centena, do milhar ainda vai. Agora, quando tiver avançado, eu vou ter que estudar com ela pra poder ajudar. Ela é bem inteligente, mas eu vou precisar ajudar. Vou ter que estudar também, eu vou ter que reviver todos esses demônios da minha vida. Mas vamos lá, né? Qual era o nome do professor de matemática do colegial? Acho que era Leonel. Acho que era Leonel, não vou lembrar. Não vou lembrar o nome de professor. Mas enfim, era um professor que também... Vem comigo. Volta um pouco aqui nos traumas da infância. Vem pra cá. Vamos lá, eu vou trazer um problema aqui, basicamente, que tinha na aula. O professor fazia a aula, explicava toda a teoria bonitinha, fazia a continha bonitinha, não sei o que. Você até ficava feliz, não ficava? Que você acertava aquela porcaria daqueles cálculos infernais que eu não sei pra que existem até hoje, porque eu não uso essa merda na minha vida. Vamos lá. Cara, eu falei que ia parar de falar palavrão, né? Enfim, volta. Aí na prova, ele vem assim, com a seguinte pergunta. João tem 57,38940 laranjas e quer distribuir em 35 caminhões, em que a divisão seja igual conforme a volumetria de Pitágoras. Já começou aí, já me perdeu no Pitágoras, que o diabo A4 que enfia ele junto com a Grécia Antiga. Que eu adoro Grécia Antiga, obviamente. Mas os seus cálculos vão pra puta que te pariu. Continuando o enunciado. Com base nesse cálculo, calcule a distância de Saturno com base na Lua de Plutão, que se encontra a 300 mil quilômetros em razão da curvatura do buraco negro ao lado de Jonas. Mas quem que é a porra do Jonas, você tá entendendo? E o que tem a ver o João com as cacetadas das laranjas dele? É sério, não é nem um problema de interpretação, mas por que que eu vou querer saber esse tipo de informação? Onde isso? Eu quero que um professor agora, se tiver um professor de plantão aí, me fala por que tem esse tipo de problema que é colocado na sala de aula que você nunca vai usar na cacetada da tua vida. Se tivesse uma explicação lógica, eu falaria, ok, beleza, vou seguir por esse caminho, ótimo. Quem gosta de fazer cálculo, calcule. Quem não gosta como eu, não porque não gosta disso aí. Mas por quê? Eu só quero saber o porquê. Mas enfim, vocês acabaram de perder nesse meio tempo um astronauta, um astrofísico e um paleontólogo. Eu vou nem dizer um arqueólogo, porque Indiana Jones pra mim é a coisa mais legal do mundo. E não, isso não acontece, não. Pô, quem não queria encontrar um tesouro perdido, viver altas aventuras, acabar com nazistas? Enfim, tem nazista até hoje aí, tocando terror à direita, falando que o Elon Musk é o seu salvador. Mas enfim, né? Problemas políticos à parte, o que eu quero trazer com isso? Tem que me recompor. Se eu tivesse ido bem, talvez, nessa sala, talvez se eu tivesse um pouco mais de vontade de seguir por esse caminho, como que eu faço pra ir pra ser astronauta? Eu tenho pra Força Aérea? Emprestar pra Força Aérea? E quando você tem 18 anos, você fica com o maior cagaço? Também do Hermes e Renato. Você, com 18 anos, vai entrar no exército, você vai pular da pirambeira, vai escalar a montanha, vai capinar chão, sei lá o quê. Cara, qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem hoje no Brasil de você ir pra Forças Armadas? Você ficar no quartel? Desculpa quem é. Eu sou muito leigo pra falar. Eu tô falando aqui de boca de coisas que eu não sei. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Não é passado. Você faz tudo isso. Ó, vamos lá. O problema de encontrar o Jonas aqui. Onde na sua vida prática você vai colocar isso? Você vai passar no vestibular? Tá, mas você não vai fazer exatas. Não seria melhor você dar uma aula de economia financeira pra você aprender a equilibrar suas contas? Não seria melhor você pegar e ter uma aula de economia doméstica, né? Acho que fala, sei lá, economia financeira, enfim. Como você lidar com as suas contas? Você como abrir uma empresa? Isso vai te botar no mundo. Isso vai fazer você gerar economia. Não a porra do Jonas. Inferno, Jonas. Tadinho do Jonas. Tô esculhambando o Jonas, programa. Tadinho do Jonas. toda dessas outras, acaba com sonhos. Hoje em dia, antigamente, a galera queria ser jogador de futebol, cara. Jogador de futebol é a coisa mais inútil hoje da face da Terra. O Brasil não vai ganhar Copa mais porra nenhuma com essa geração. Aí você faz o quê? Vai ser youtuber. Porque seria ser o próximo Lucas Neto. O Gato Galáctico. A Luluca. Que é uma criançada. Não digo o Lucas Neto, mas tem uma criançada aí que tá ganhando milhões de dinheiro falando groselha na internet. Então por que eu não posso ganhar? Por que o Cueca não monetiza? É o IC. Se eu tivesse começado antes, se eu tivesse falado, ah, dane-se direito, não vou fazer essa merda, não. Vou fazer, vou ser publicitário. Aí publicitário é o quê? Não, vai morrer de fome, maconheiro, não sei o quê. Sabe, é tanto viés que a gente se prende ao longo do... Aí o IC, aí é o IC. Fui achando que ia ser advogado. Pô, advogado vai abrir porta, abre a porta do manicômio, do hospício. Isso tem gente doida, cara, eu tô dentro. Quem? Colegas advogados, promotores, juízes, embargadores ou quem for. Vamos dizer, a gente é normal? A gente é normal, sério mesmo. É normal a gente falar, pô, não, tá certo isso, vou deixar pra lá. Não é, a gente vai pra brigar toda hora, a gente entra no modo advogado, é um inferno pra relação. Eu falo relação com pessoas, não falo nem relação pessoal, falo relação com a vida. Você tem que tem que ser duas pessoas. O advogado que fica argumentando o dia inteiro pra botar o seu ponto, né? Ou então a pessoa que tá ali do seu lado. É um inferno esse tipo de situação. E a gente fica assim toda hora pensando, ah, mas o meu ponto é o melhor, meu ponto é o ideal, meu ponto não sei o que lá. Isso a gente aprende na faculdade, porque na faculdade a gente aprende a ser chato, a se questionar, questionador tudo. E aí tem todos esses viés, tem as profissões, tá? Hoje em dia, se um amigo seu falar, pô, vou abrir um negócio inovador, você vai falar, ah, querido, você vai nessa? Agora pega uma criançada maluca aí. Mano, criançada maluca, vamos dizer. Mas pega uma criançada, eles vão falar, pô, que legal, como faz? Eles querem aprender. E é insano isso que a gente perde isso ao longo da vida. Você aprendeu a usar a internet de escada, assim como eu. Essa criançada vive com um tablet logo que nasceu, saiu da mãe, ele já tá no celular, já tá fazendo perfil de abacuado ganhando milhões. A gente tá ficando pra trás. A gente fala, não, vou ficar 20 anos na mesma empresa, que eu vou ficar no meu CLT para sempre. Cara, a vida é mais que isso. Eu já falei, eu passei na final interview da Qatar Airways. Eu fui ser comissário de bordo. Eu desisti, uma época que eu desisti do direito. Eu desisti, eu falei, cara, não quero saber dessa porcaria. Vou viajar o mundo. Eu prestei e passei, e eu desisti. Por quê? Porque eu tenho uma família, eu tenho uma filha. Não vou deixar minha filha ser criada por gente aí. Quero que ela esteja do meu lado. Que eu esteja do lado dela e ensinar, olha filho, isso é certo, isso não é correto, vejo por esse lado. Se o outro lado da moeda, e se eu tivesse sido comissário, largasse tudo? Tem como um bando pai de merda que tem aí, que larga os filhos. Não larguei em nenhum momento a minha filha. E ai, quem fala merda falando que eu fiz isso, que eu abandonei? Sou o pai mais presente que muito pai por aí. Não tem que ficar me vangloriando disso não. Mas ai de quem fala. Pai, faz tudo pelos seus filhos. Muda a rota. E eu não me vejo hoje, que eu sou casado, que eu tenho uma enteada e uma filha, que eu não vou fazer tomar decisões inconsequentes como eu fiz no passado. Porque agora eu tenho responsabilidade. E tem gente que tem filho hoje que com quase 40 anos não tem responsabilidade e porcaria nenhuma. Mas se acha no direito. Ah, você que tá ali abafante-se. Ah, porque eu sou filho de juiz de não sei o quê. Querido, querida amiga, colega, que não é nem isso que é mais perto de mim. Mérito deles, não teu. Se você se vangloria do... Se você se vangloria do outro, você é um competente pra caralho, hein? Mérito deles, não seu. Aprenda com isso, incompetente. Enfim, voltando aqui, isso é teoria, viu, seu juiz? É teoria, só teoria. Como é que é? Eu tenho que botar nesse programa o quê? Eu tenho que botar um disclaimer nesse programa, né? Vou botar aqui o disclaimer aqui assim.
Atenção!
Pra todos os efeitos,
os fatos contidos nesse programa são uma paródia e uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido uma mera coincidência. Certo?
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar!
Então tá bom. Voltando... Tem que dar isso, gente, é sério, quem mexe com internet, com divulgação, com todo esse tipo de coisa, ó o demônio querendo me atingir aqui, querendo me jogar pra fora. Então a gente que mexe com isso tem que ter um disclaimer, porque senão a pessoa se sente, ai, tá me ofendendo mundialmente. Não tô. Você que tá se levando essa situação, meu querido, minha querida amiga. É igual o Quem é Carol. Quem não sabe, a gente fez uma radionovela aí, primeiro ano de Cueca Apertada. E teve gente que teve a pachorra de falar que era a história da vida dela. Que eu tava expondo. Eu nunca te vi, minha querida. Eu nunca tinha te visto. Eu criei, eu juro pra você, eu peguei ainda. Eu tava roteirizando isso daí quando eu tava nas minhas aulas de dublagem. Eu fiz um curso livre de dublagem pra ver se eu gostava, se era pra mim e tal. E eu tava roteirizando no meio da aula quando tava esperando a minha vez. E eu tirei foto, né, do processo criativo, tal, de eu escrevendo, fala, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu escrevi uma radionovela. E a pessoa teve a pachorra de falar que eu escrevi sobre a vida dela. Que era ela ali, que ela ia me processar. Aí entra o advogado. Aí eu falo, minha querida, olha o seguinte. Isso aqui é uma obra. Eu tô escrevendo. Se você acha que é sobre você, você tá errada. Mas entra com o processo. Vamos discutir isso na frente do juiz. Porque assim funciona. Você tem que provar muito bem o seu ponto. E se espera que a outra parte não tenha provas extremamente comprometedoras sobre tudo que você alegar. Que normalmente ela tem. Então, do nada a pessoa desapareceu. Não falou mais nada. O programa tá aí há 5 anos já. Quem é Carol? Então, nossa minissérie, nossa radionovela de 3 episódios, criada por Rafael Silveira, editada por Rafael Silveira, dirigida por Figueira Júnior, grandíssimo diretor e dublador. Tânia Gaidardi faz parte, pra quem não lembra, ela é a Bulma do Dragon Ball. Então, tem que botar esse disclaimer, porque senão é processo à torta direita, todo mundo quer montar em cima. Mas enfim, né, a gente se segura e tal. E tudo isso, eu só falei da minha infância, nesse momento só falei da minha infância e da minha adolescência. E já tem o quê? 30 minutos de programa, quase 40 minutos de programa. E eu tô aqui divagando e o programa não era nem pra ter 20. Ai, vamos pro último, vamos pro último, né? Vamos pro último. Eu já cortei umas partes aqui do que eu pensei em falar, enfim, mas vamos falar. Agora o Rafael, 18 anos, que era um jovem, ambicioso, queria se provar pro mundo. Acabou de sair do colégio. É, entrando na faculdade, quer ser diferentão, quer fazer as coisas acontecerem. E o que que ele faz? Quer ser diferente. O Rafael, 18 anos, ele era um jovem, eu parando pra pensar aqui, que obviamente já tinha se apaixonado e quebrado a cara algumas vezes.
Quem nunca? Quem nunca?
Ai, meu Deus. Mas as pessoas nesse meio tempo apareceram e foram embora. Outras, como diz o agente Smith para o Neo em Matrix, por que você persiste? E querer aparecer. Larga do meu pé, chulé. Sai fora.
Não, larga do meu pé, chulé.
Mas sabe aquela primeira paixonite? Aquela de moleque, de escola. Que só te lembrar, você tem dois sentimentos. De um leve sorrisinho no rosto, de lembrar daquele sentimento, né, do momento. Você tem dois sentimentos. Ou de um leve sorrisinho, de lembrar do sentimento que você tava na época. Porque, vamos lembrar, a saudade que você tem de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, só diz respeito àquele momento específico do tempo ou espaço, e não da pessoa ou coisa que ela é hoje. Tá? Então, hoje dificilmente a pessoa será aquilo que você tá idealizando no seu passado. Então esquece, a pessoa que você conheceu no passado já não existe mais. Ou você também não existe mais no passado dessa vida dessa pessoa. Acabou, aprenda, supera, segue em frente. E com tudo isso eu acabo ferrando meu argumento, mas tudo bem. Enfim, houveram paixonites, né? E uma delas, pra quem não sabe ainda, que me faz acelerar o batimento até hoje. Ela não sai da minha cabeça. Você pode até acabar com... Isso pode até acabar com o meu casamento. Se eu vou botar isso no programa aqui, pode até acabar. Se for ao ar, e vai ao ar, porque eu que gravo esse programa, é um abraço. Eu acho que tem que... Algumas coisas a gente tem que botar na boca do trombone pra encorajar vocês, ouvintes. Vocês fazerem o que vocês acham que é certo. Nossa, deu um... Agora é coach. Agora foi coach puro. E eu nem sei se eu tô falando em público, mas eu vou falar. Então hoje é um abraço. Mas eu tô falando dela, daquele amor de muito cedo, que é a música. Em específico, a música eletrônica e de trilha sonora. E eu me arrisquei, tá? Pra poucos que sabem, DJ Rafinha tocou em muita casa de show, de balada aí. E até uns 20 anos de tive música produzida. Música produzida tocada aqui no... pelos hermanos aqui, no, na Argentina. E até hoje, eu flerto um pouco esse meu lado aí com festivais, né? E não tem um festival que eu não me coço ali pra conhecer DJs novos, estilos. Eu já cogitei mesmo de cair nessa de cabeça. E quando eu tava no Tomorrowland, na Bélgica, em 2014, eu vi o Alok tocando. E eu falei, que fantástico. E era no main stage, mas era uma sexta-tarde. Eu falei, cara, um brasileiro já chegou aqui. A gente tá falando de 10 anos atrás. Fazendo 10 anos que eu fui pro Tomorrowland na Bélgica. E hoje o cara é referência mundial. Brasileiro aí tá exportando sucesso à torta direito. O cara é puta gente boa. Mas imagina, DJ Rafinha, se eu tivesse seguido esses passos. Será que hoje estaria tocando mundo afora com o álbum Tight Underwear? Né, que tem que ser internacional. Cueca apertada tem que ser internacional. Vamos ver, né? Se alguém não vai roubar a minha ideia. Mas e se? Eu que disse que esse foi um dos mais próximos. E eu não tô brincando não, tá? Porque eu me dedicando, eu conhecendo que... Sabendo que tá no mercado, é bem possível que qualquer pessoa consiga seguir aí, fazer alguma coisa de sucesso, um hit. Eu acredito em todo mundo. Ou mudar a humanidade. Não é pra menos que o que me fez fazer direito era a possibilidade de trabalhar na ONU. E é um sonho que eu cultivo ainda. Como? Eu não sei. Quando? Também não sei. Mas é um sonho de querer mudar o mundo. É grandioso demais? Talvez. Mas eu não tô aqui pra pensar pequeno. Nunca o Cueca Apertada foi pensado pra ser pequeno. Desde o primeiro programa, em agosto de 2018, eu não achei que seria um programa pequeno. De tudo que ele alcançou, de números que ele chegou, eu não penso diferente. Cueca Apertada é pra decolar. Sempre foi. Nunca foi uma coisa pra ser pequena. Então eu não penso pequeno, não penso nada na minha vida, eu penso pequeno. Ah, vou fazer um pouquinho. Nunca fazer pra agradar um pouquinho, não. Ou eu vou, eu caio de cabeça. Fiz uns projetos aí, alguns meses atrás, que eu falei, eu vou fazer pra mudar a cara do departamento. E foi a coisa mais legal apresentada em anos no departamento. Coisa mais legal, mais divertida. E mostrou que o departamento jurídico pode ser uma coisa leve, conversada, brincada. Então, se a gente chegar nesse ponto, o que, que pode acontecer nesse universo? O e se, se a gente ficar no e se, cara, eu tinha um professor de história no meu colegial, Claudion. Lembro muito dele que lembrava o São Nunca daquela propaganda da Ford. Lembra o São Nunca? Entreguei de novo a idade, né? Mas ele falava, se você ficar no e se, você nunca vai avançar na sua vida. Ah, e se eu tivesse feito? Cara, não existe isso. A gente pode teorizar, pode brincar, como é a brincadeira de hoje aqui, né? De, ah, queria ser paleontólogo, astronauta, cagaram no meu sonho, queria ser o Alok 2.0. Mas, gente, não deu certo. Hoje, quem sabe amanhã não dá. Ficar se diminuindo, ficar, ah, não consigo, ah, tá difícil, ah, não sei o quê. Cara, você precisa ter, seguir, você precisa não parar. Consistência é chato pra casa, é chato ir pra academia todo dia, é um inferno, é uma bosta. Odeio ter que acordar às 5 da manhã, mas eu vou. Ah, eu odeio ter que trabalhar. Tem que pagar a conta. Ah, eu quero morar fora, mas eu não quero estudar. Então você não vai. O e se existe pra você teorizar, pra você brincar, pra você criar possibilidades, mas não é a sua verdade absoluta. Então, meu querido, vai, faz. Luta aí, pega suas coisas, arregaça as mangas, arregaça as pernas, abaixa as calças. Quer dizer, não abaixa as calças não, mas vai em frente. Não desiste, tá bom? Não desiste, porque a ideia é essa, a ideia é brincar. Eu espero que vocês tenham gostado desse programete aqui, que era pra ser uns 20 minutos, já tá quase 50. Pra eu editar isso aqui vai demorar uma vida. Mas é só um programinha pra gente poder brincar, pra gente se divertir, pra gente poder tirar um pouquinho do peso do dia a dia, de um mês sem feriadinho, né? Agora estão acabando os feriados nesse ano de 2024. Tomara que esse programa saia antes do feriado de 1º de maio, pra gente voltar a ter uma periodicidade um pouco melhor do cueca, não demorar tanto. E começar a comemorar, né? Já que esse tá indo pro sexto ano do Cueca Apertada. Sexto ano, mais de meia, passamos de 5 anos. E eu ainda continuo falando groselha na internet. Estão ganhando nada por isso. Então eu vejo vocês no próximo programa do Cueca Apertada. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, aproveitado muito. Aqui é mais um pilotinho pra vocês, mais uma brincadeira. Espero escutar o ICs de vocês pra gente teorizar junto, pra gente brincar junto. Porque o que mais legal é a troca de vocês. Vocês eram parte de todo o período da minha vida aqui da existência do Cueca Apertada. Eu fiz um pouquinho da vida de vocês. E nem por isso a gente vai deixar essa amizade, esse companheirismo aqui morrer. Tá bom? Vejo vocês no próximo programa. Não sei quando, não vou prometer nada, que quem promete é mãe de Ná e eu não sou ela, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. E lembrando que tudo que você escutar aqui é uma mera brincadeira, conversa de bar, e que não deve ser levado a sério, viu, seu juiz? Um beijo, um abraço e até o próximo programa, não esquecendo de divulgar a palavra do Cueca em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo a todos e até mais. Tchau!
lavar o cueca. Ah! Semana que vem tem outro programa.
Infelizmente o programa já terminou. Mas se você quer escutar todo o conteúdo de mais de 3 anos de Cueca Apertada, é só você colocar no Spotify, no Apple Music, Google Podcasts, Amazon Prime, Deezer, enfim, qualquer agregador de podcast que o Cueca Apertada vai estar lá. Lembrando mais uma vez que esse programa foi editado por mim, Rafael Silveira.